Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou o João Felipe Parceiro. Não, mentira, eu sou o Pedro Lemos. Como é que você vai? Todo mundo bem? Episódio número... Que episódio que é, hein, meu? 14? Esse podcast tá largado, hein, bicho? Faz tempo que eu não falo com vocês. Esse episódio está... Esse podcast está largado, sim. Eu não tenho nem ideia do... Eu tenho que ir no Spotify pra ver. Episódio 14, yes! Número 14, o Sete Anões Vezes 2, é também chamado de Sete Pessoas Comuns. O quê? Não. Episódio 14 no ar, devo dar explicações sobre a minha patética ausência. Eu fui fazer uma série de shows, você deve ter ouvido, né? Uma série de shows em Porto Alegre região na última semana. Uma série de shows excelente, devo dizer, muito bom, agradeço todo mundo. O Gil Lisboa, o Thiago Oliveira, o Juliano Coração e toda a galera também do Bar do Comedy Club, do Caverna Comedy Club e também do Porto Alegre Comedy Club. Me receberam super bem. Todos os shows bons, cara. Inacreditável. É difícil fazer uma turnê onde todos os shows são bons e todo mundo te trata tão bem. Fiquei com um pequeno comichão, assim, de pensar até em mudar pra Porto Alegre, que a cena lá tá tão legal. É, galera, todo mundo se ajudando, é legal. É... Ver a galera assim unida, sabe? E isso é... Uma cena grande como São Paulo, é realmente difícil todo mundo se unir, né? Ou pelo menos uma boa parte da galera. É muito difícil a galera se unir assim. Então Porto Alegre tem uma cena pequena, mas forte. Uma galera muito boa fazendo show lá. E eles são todos unidos, se juntam pra escrever junto. Se juntam pra escrever junto. Você vê como eles são unidos de verdade. Eles não largam nem quando tá errada a frase. Mas é... Me deu um pequeno comichão, assim, uma invejinha de boa. Que Porto Alegre é uma cena que vai crescer muito ainda. E o Porto Alegre Comedy Club abriu agora. Que casa boa, hein? Casa boa, comida sensacional. Eu nunca comi comida tão gostosa em um bar na minha vida do que eu como lá no Porto Alegre Comedy Club. É tudo muito gostoso. Cara, é incrível como o bar dele é um bar e fica em Canoas. No Comedy Club fica em Canoas, cidade vizinha a Porto Alegre. E ele tá em... Eu fiz lá 4 shows, 4 dias... Todos os dias lotado, inacreditável. Todos os dias casa cheia. E a plateia excelente todos os dias. Muito bom mesmo. Bar do Vida Longa, muito bom o lugar. E o Caverna, pra mim, é o comedy club mais bonito do Brasil. O lugar... Acho que o lugar mais bonito que eu já fiz show, assim. É o Caverna em Farroupilha. É um bar, assim, que é... Ele é realmente uma caverna, você tem que descer uma rampa, assim, pra entrar nele. Ele é tem aquele clima de comedy club gringo, ainda meio underground, sabe? Não, comedy club, ele é bem pequenininho também. O bar também, acho que são pra meio a mesma capacidade, sei lá, 80 pessoas no máximo. Cara, show ótimo. Fiz meus workshops lá também, no Bardo e no Caverna, em Canoas e Farroupilha. Foi tudo ótimo, alunos bons, interessados... Acho que tiramos boas experiências disso. Então, foi uma viagem de uma semana pro sul, pra Porto Alegre. Então, eu não pude estar com o meu equipamento de gravação. Inclusive, o episódio número 13, ele foi editado e enviado de Porto Alegre. Porém, episódio 14 eu não tive como. É, logo depois que eu voltei de Porto Alegre, eu fui a Curitiba... fazer uma visita a meus pais, levei na mochila a minha namorada pra eles conhecerem. Considerei um momento aterrorizante, ficamos lá 2 dias, mas deu tudo certo. É, não é algo assim que foi traumático. Essas coisas sempre são menos piores do que a gente imagina, sempre acho que vai acontecer uma tragédia. E acho que é bom a gente achar também, que é pra gente ficar esperto. A gente vai muito relaxado pra esse tipo de coisa... A tragédia vai acontecer certamente. Então eu fui bem, bem cauteloso. Avisei todo mundo dos traumas de todo mundo. Pra todo mundo ficar tranquilo, saber o buraco onde tá se metendo. No final das contas deu tudo certo. Estou são e salvo direto em São Paulo novamente. A cidade que nunca dorme, a não ser quando está na minha cama. Que cama boa, hein? Falei pra vocês já, que cama gostosa que eu tenho. Então, estou gravando atrasado. Ah, mas você chegou quando? Pô, eu cheguei em São Paulo, se não me engano, na sexta-feira. Teve o Show do Minuto também, muito bom. Esse Show do Minuto veio pra ficar, cara. É, eu ouso dizer que é a melhor noite open mic de São Paulo. Cara, o comediante tem um minuto pra se apresentar. E é insano. A gente se diverte a beça. A galera fica feliz de fazer o Clube do Minhoca. A gente fica feliz em destruir a vida deles. Então é muito legal o Show do Minuto. Quando tiver no Clube do Minhoca, faça favor de comprar o seu ingresso e ir lá assistir. E a gente sempre faz uma seleção de comediantes... É uma mistura de comediantes bons e comediantes interessantes. Então dificilmente o cara ir muito, muito mal lá, avulso, sabe? Então às vezes o cara ele é muito interessante, às vezes o cara ele é muito bom, e às vezes é os dois. E aí a gente consegue ver onde a comédia chega realmente. Porque quando você é bom e é interessante, as portas do mundo se abrem pra você. Como pequenas... pensei em algo sexual, mas não deu muito certo. Muito bem, então esse podcast está sendo gravado muito atrasado, vou lançar ele bastante atrasado, mas espero que na terça-feira que vem eu já esteja com ele na ponta da minha agulhinha, tá bom? O número 15 semana que vem. Então 14, eu falo sobre duas coisas, eu falo sobre Stranger Things, a terceira temporada que saiu, obviamente que não, eu nunca acompanho nada no tempo real, então eu comecei a assistir a primeira temporada do Stranger Things, Stranger Things, é um nome difícil de falar em português. Coisas estranhas, eu devo dizer que... Eu vou dar uma impressão sobre a série depois. E também vou comentar sobre... O especial de comédia não é exatamente especial, é também uma série de comédia. É uma série chamada Inside Joke, que tá na Amazon Prime. Amazon, me patrocina, nunca te pedi nada, meu. Patrocina, meu. Meu cartão de crédito estourou, não posso mais pagar a mensalidade. Meu Spotify Premium tá sendo cancelado! Meu cartão tá estourado. Manda dinheiro pro seu podcast. Você que gosta do podcast, manda dinheiro pro podcast. Tá bom? Não é pra mim, não é pra minha fundação, é pro podcast. Manda dinheiro, cara. Coisa boa. Tomei um golinho aqui. Então, Inside Joke é uma série de comédia, sobre comédia, na verdade... que tá na Amazon Prime, e é legal, vou comentar sobre ela também, beleza? Então vamos lá, começando o podcast Pedro Lemos, não importa a sua versão de número 14. Vamos lá, Stranger Things é uma série bastante legal, cara, eu gostei bastante. Eu fui impelido pela grande massa global, né, de pessoas assistindo, comentando, falando que é excepcional. Eu nunca dei muita bola pra série. Eu nunca fui de assistir série no momento que as pessoas falam. Eu fui assistir Breaking Bad esse ano. E eu gostei. Eu prefiro Better Call Saul. A gente vai ter essa discussão eterna aqui. Better Call Saul é muito melhor. Porque o Saul Goodman é simplesmente o personagem melhor. Eu não assisti La Casa de Papel. Não assisti. Me recuso. Não acho graça. Dificilmente uma série me desperta o sentimento de vê-la. Eu vou abrir aqui o meu Netflix. Cadê o controle remoto da televisão? Meu Deus, quase quebrei tudo aqui. Deve estar por aqui. Ai, meu Deus. Ah, desgraçado. Peguei. Eu assisti Vikings. Muito boa série. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Não vou nem tirar essa tosse. Eu assisti Vikings, eu comecei a ver o Mecanismo 2. Puta, seu especial novo da Zansari. Ah, eu me recuso a ver isso. Ah, eu vou ver. Semana que vem, especial novo da Zansari aqui no Pedro Lemos Não Importa. Beleza? Essa semana não. Semana que vem talvez. Essa semana não. E eu... Puta, bicho. Então, o Mecanismo comecei a assistir, mas achei meio chato o começo da segunda temporada já, então eu canso muito fácil de séries. Tá? Pra eu não voltar a ver uma série é muito fácil. Então Vikings eu assisti, então é basicamente Vikings. Ah, eu sou um merda mesmo. Eu assisti o Metro Kominsky, eu falei aqui do Metro Kominsky? Falei, eu acho. Muito boa série. Curta, série curta. Isso me chamou... Eu só gostei do Stranger Things. 8 episódios. De 45 minutos a 1 hora. Nunca passa muito de 1 hora o episódio. Então você dá um dinamismo bom. E acontece muita coisa na série. Então isso é bom. Nunca... Dificilmente fica muita coisa parada. Muito diálogozinho besta. Diálogozinho besta. Stranger Things. Muito legal. Eu gostei. Eu vou assistir a segunda temporada. E quem sabe na semana que vem eu venha fazer a resenha da segunda temporada aqui. O que vocês acham? Pode ser. Tá bom, então. Algumas impressões. Primeiramente... acho que eu nunca tinha visto na minha vida uma concentração tão grande de crianças feias em uma mesma série televisiva. Carrossel não tem. As Aventuras de Poliana não tem. Qualquer novela do SBT não tem. Malhação. Não tem a quantidade de crianças feias. Como essas crianças são feias. Meu Deus. Todas aquelas crianças são horríveis. Primeiro o molequinho que ele some. Parece uma coruja, o moleque. Puta cabelinho de tigela. Parece uma corujinha. Aposto que ele tava dormindo em algum galinho, aquele safado. Por isso que ele sumiu. Muito feinho. Daí tem o narigudinho, que é o principal. Também cabelinho de capacete. Cara de ave. Todos os moleques têm cara de ave. Alguma ave. Esse tem a cara. Muito feio também. Muito beicinho. Muito narigudo. Pálido demais. Ele tem que parar de ficar trancado naquele porão jogando aquele jogo de dado dele e tomar um pouco de sol também. Pálido, horrivelmente pálido. Muito feio. Daí tem o boquinha de saco murcho. Como é que não tem dente, maluco? Parece o Rodela do Ratinho. Horroroso aquele moleque. Bonezinho do Pokémon. Boquinha murcha. Posso dizer? Não deviam deixar a gente banguela estar na televisão. Eu não sou obrigado a ver gente banguela na televisão. Falando afim ainda. Ele fala meio afim. Que a gente via balançando. A gente via. Falando bem. Ah, credo! Credo! Angústia do caralho. Horrível. Eu nem vi o dublado. Eu queria ver o dublado. Como é que o cara fez aquilo? Se tiver que quebrar os dentes dele. Tiveram que botar uma prótese de gengiva. O que que fizeram? Chamaram o próprio Rodela pra dublar a criança. Aquele moleque é muito feio. Nossa, velho. Que moleque horroroso. Muito estranho. Mas ele tem cara daqueles moleque que vai ficar meio bonito no futuro. Não pra mim! Não pra mim. Mas pra quem se interessa por esse tipo de coisa. Jovens, mulheres, jovens homens, por que não? Homens velhos, isso não é legal. Mulheres velhas, não é legal também, mas é um pouco mais legal. Mas não é legal também. Mas ele tem cara de fazer coisa na Disney depois. Tem muito cara. E daí entra nas drogas, com certeza. Perdendo o resto dos dentes que lhe restam. Ai, meu vocabulário tá muito pequeno esses dias. E moleque feio. E o outro moleque também, que é o... Que, nenhum desses que eu falei, tá ligado? Eu não posso falar o que ele é. Não posso falar. Não, eu posso falar assim. É o moleque negro do grupo. Posso dizer, nos anos 80, você tem um amigo negro? Me parece uma ótima ideia. Me parece um grupo evoluído, um grupo, sabe? É difícil, nos Estados Unidos. Segregação é uma série pra frente, eu acho. Nos 80, acho que poucos moleques brancos tinham amigos. Ainda mais aquele moleque branco do jeito que ele é, maluco. Branco demais. Outro corujinha também, muito branco. Aí o boquinha solta, ele é mais... Ele é um pouco mais... Ele tem um pouco cara de latino. E daí tem um moleque negro. Por que será que a gente não pode mais falar que a pessoa é negra? Eu não tô falando que é mimimi, eu não tô falando que é nada disso. Mas você fala assim, ah, o moleque negro. A pessoa fala, o quê? Que você falou dele? Não, eu falei só que ele é negro. Não falei nada. Eu sei que é errado você falar, tipo... você identificar a pessoa pela cor da pele dela. Mas se ela é a única pessoa daquela cor daquele grupo... Tô vendo um jogo da NBA e o cara fala assim, quem que é o Paul Gasol? Eu falo, é o cara branco. Entende? Quem que é o... Ah, sei lá. Quem que é o cara branco na NBA? O Pogasol, quem mais tem jogador branco? O Danilo Gallinari tem também, italiano. Eu tô empolgado com essa temporada da NBA, hein? Muitas mudanças bruscas. O Kawhi indo pro Clippers, junto com o Paul George, que vai ser uma dupla boa, hein, velho? Essa temporada eu vou ver desde o começo, tá ocorrendo a Summer League já, eu tô bem empolgado com isso. E quem mais que foi? O Anthony Davis foi pro o Lakers. O Lakers pegou o Danny Green também. Tá montando time bom o Lakers, hein, cara? Montando time bom. O Lonzo Ball tá lá ainda, tá, né? Quem que foi pro... De onde que era? Era o Pelicans, o time do Anthony Davis? Anthony Davis? Era o New Orleans Pelicans? Era os Pelicans? Eu acho que era. É, o Lakers é um time bom também. O meu Boston tá uma merda. O Kyrie saiu de lá. Graças a Deus também. O maluco não tá jogando nada, hein, mano. Ele não tem a força pra levar um time adiante nos playoffs. Infelizmente. E o Kemba Walker, que é um bom armador. O Al Horford saiu de lá. Fiquei um pouco triste. Ele era um bom cara também. Foi pro Philadelphia ser banco do Embiid. E o Durant também, né? O Durant foi pro Brooklyn Nets junto com o Kyrie Irving. Mas só joga depois, né? Só joga lá pra frente. O DeMarcus Cousins foi pro Lakers também, né? É, temporada boa, hein, cara? Muitas mudanças. A galera se chacoalhou aí pra fazer um time bom. O Jimmy Butler foi pro Miami. Ó. Eu tô gostando dessa temporada nova, hein? Eu vou assistir com toda certeza. Eu vou perguntar pro Luca Mendes de novo qual que é o site do Assistindo a Pirataria. O Luca é um cara bom, acompanha basquete também. Se quiserem saber coisa de basquete, você segue ele lá, que ele volta e me posta uns jogos lá também nos stories dele. E se quer ver jogo na ilegalidade, é ele que é o cara que você tem que falar. Stranger Things, Crianças Feias. Eu adorei o personagem do policial, o Hopper. Achei muito bom. Primeiro que ele tem o nome do gafanhoto do Vida de Inseto. E eles parecem um pouco assim, meio fisicamente. Os dois meio marrom, assim. Não de pele, mas de... A postura meio marrom, assim, a roupa de policial, a roupa do gafanhoto. Eles têm uma cara meio fechada, assim, esse é algo em comum, assim. Eu gostei dele, eu gosto dessa figura do cara que ele é mais de boa. Ele claramente tem sérios problemas internos, mas ele não externa aquilo. Eu gosto. Stranger Things é meio isso, Crianças Feias. Tem a mina que é a psicótica, não, como é que é o nome? A psíquica, a Eleven, a 11. Achei legal, tudo bem, ela morreu, beleza, não vai fazer muita falta. É, meio sem carisma, achei. Um pouco sem... Um herói sem carisma. Uma heroína sem carisma, no caso. Mas tudo bem, uma criança careca, o que você pode imaginar? O que você pode pensar na criança careca? O que tá acontecendo com essa série? Criança careca, criança sem dente. O moleque sem dente me irritou bastante, cara. Será que ele não tem dente de verdade? Ou ele quebrou pra série? Ou ele usou uma fantasiazinha de babuíno na boca? Essa é a pergunta. É a pergunta que não quer calar. Muito bem. Stranger Things, então... Eu gostei. Meu veredito é, eu gostei. Se você nunca viu, assista. Se você já viu, não me dá spoiler, seu filho de uma puta! Vou te pegar, maluco! Não me dá spoiler. Eu vou ver... E creio que seja isso. Mais alguma coisa que eu queira dizer? Acho que é. Aquele moleque, filho da Winona Ryder, é muito feio. Irmão do Corujinha, tá ligado? Cara de velho, cansado. Ele é maneiro na série, assim, ele faz um negócio legal e tal. Mas tem a cara de velho, é cara de cansado. Sabe aqueles cara de... 32, que é obrigado a fazer adolescente na malhação, eu sinto que ele é meio aquilo. Ele é um cara... Ele ia ter uns 28, com certeza, fazendo moleque de high school ainda, sabe? Muito velho. Muito velho, certo. Mas ele é... Ele é um cara legal. Eu gostei dele, a menininha gostei dela também. Eu gostei muito que esse maluco deu uma surra naquele playboyzinho que no final fica com a menina, tá ligado? Gostei muito que deu uma surrona nele, fiquei até empolgado demais com a surra, fiquei um pouco envergonhado depois com a minha atitude. Eu fiquei gritando, bate nele, maluco, bate nele! E eu depois falei, realmente não precisava de tanto. Não precisava de tudo isso, né? Não precisava de tudo isso. Mas... boa série. Isso talvez abra pra mim um leque de assistir outras séries também. Por exemplo, uma que eu vi que eu gostei do comecinho, assisti tipo dois episódios, foi a Black Mirror. Ai, meu Deus. Ah, peguei. A Black Mirror, eu gostei. Assisti dois ou três episodinhos. Deixa eu ver aqui, até os episódios. Eu assisti aquele do primeiro-ministro comendo porco, claro. Eu assisti o do... ah, não. Quinta temporada. Tô errado. Nossa, é a Miley Cyrus que tá no bagulho? É, Ilha Nacional, primeiro-ministro. Eu assisti o da... o da escrava. E eu assisti o do celular. Puta, aquele do celular é foda, hein? Aquele é bom demais. Basicamente matei a primeira temporada. Ah, é só 4 episodinhos? Acho que eu vou ver isso aí. Black Mirror, então, é uma coisa boa pra eu ver também. Daqui a pouquinho. Beleza? Mas isso foi Stranger Things. Eu achei legal. Eu recomendo. E eu creio que vocês devem ver. E a gente comenta junto depois. Eu vou tentar ver a segunda temporada até semana que vem. E daí eu falo pra vocês como é que eu fui. Tá bom? Tá bom, então. Beleza. Legal, né, cara? Falei aqui e não falou nada. Beleza. Tá bom. Vou até tomar um gole do meu suco. Stranger Things não importa! E falar agora do Inside Joke, que é uma série muito maneira da Amazon. É uma série sobre... quer ver, maluco? Já te digo. É uma série sobre alguns comediantes, não sei quantos são exatamente. Mas é uma série sobre alguns comediantes Inside Joke. Piada interna. Não é isso. Inside Joke. Amazon. Inside Jokes. Maluco, eu tô morrendo demais. Você acha que foi muito sujeira no podcast, eu dando essas tossidas? Se vocês acharem, avisa, sabe? Que eu tô tentando editar ele o menos possível, deixando cada vez mais... natural, assim, mais orgânico. Então eu quero editar pouco ele, sabe? Então eu antes eu tirava pausa, tirava... agora foda-se, maluco. Isso é que a galera tá gostando. Se já tá muito, vocês me falam, tá? Eu parando, pesquisando, acho meio bobo até isso. Muito bem. Inside Jokes é assim, são alguns caras que eles vão atrás, assim, eles estão fazendo, comediantes estão fazendo as audições pra... pro New Faces, que é a amostra de novos comediantes, do Just for Laughs, que é o maior festival de comédia do mundo, que acontece em Montreal, no Canadá. E eles acompanham um desses comediantes fazendo as audições, alguns deles Los Angeles, outros Nova York, e eles vão fazendo, alguns passam, outros não, mas eles mostram toda a caminhada deles, treinando o set deles pra fazer a audição, fazendo a primeira, a segunda audição, a expectativa deles serem chamados ou não, e depois os que a decepção dos que não passam, a alegria dos que passam, e depois os que passam, a tensão deles até você realmente se apresentar no Just for Laughs, que é uma coisa muito comum que acontece de você, aí você quer muito entrar num programa, ou fazer parte de um projeto, ou fazer um show. E você, quando você consegue aquilo, você não pode descansar, você não pode falar assim, atingir, porque você tem que realmente fazer aquilo, sabe? Você quer fazer de convidado num show maneiro, você quer entrar no elenco de um comedy club, alguma coisa assim, e quando fala assim, ah, beleza, você vai fazer, daqui 2 semanas é o teu show, você não pode comemorar, você tem que se preparar pra aquele show. Isso é uma coisa que pouca gente lembra, assim. Às vezes a pessoa senta na conquista, só que na hora de fazer, vai mal porque não se preparou, porque realmente dormiu em cima daquela conquista momentânea. Então você tem que fazer, tem que se preparar. E mostra eles no show, achei legal isso. Mostra, se não me engano, três apresentações inteiras deles do Just for Laughs. É da Daphne Springs, é a mulher negra, magra. É do branco careca, o nome dele é Keller alguma coisa. E do branco gordinho de barba, que é o Simon Gibson. O Simon Gibson e esse Keller foram os dois caras que eu mais gostei no bagulho todo. É, são caras realmente... O Keller é um cara que, se você gosta de piada mesmo, assim, de misdirection e piada com muito imprevisível, bem escrita, curta, é o cara pra você dar uma olhada. Eu tenho que procurar o nome do maluco, não é possível que eu não sei. É Keller alguma coisa, quer ver? É, da Phoenix Springs, eu acertei o nome dela. Bom, 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 bom. Kellen Erskine. Kellen, K-E-L-L-E-N. E Erskine é E-R-S-K-I-N-E. Tá, é um cara muito bom. Ele é meio estilo Steven Wright, assim. É, estilo um pouco Mitch Hedberg. É um pouco menos maluco que o Mitch Hedberg. Um pouco menos... como é que posso dizer... Não é nem personagem, é um pouco menos sombrio, vamos dizer assim, que a entrega do Steven Wright, mas a dinâmica é meio a mesma e ele escreve muito bem. É, e é toda a galera que tá... Você vê que é uma galera assim que... A gente no Brasil, a gente acha que a gente tá muito bem, às vezes com 15 anos de carreira, com 10 anos de carreira. E lá os caras com 10 anos de carreira, a galera tá começando a fazer, sabe? Então você vê muitos dos caras que estão com 10, 12, 8 anos de carreira, falando assim, agora eu tô começando a entender o que é meu estilo, agora eu tô começando a entender como eu tô amadurecendo como comediante. Acho que é isso que a gente tem que entender aqui no Brasil também um pouco, que a gente, pouquíssima gente tá pronta no sentido de, pouquíssima gente ainda já entendeu qual é a sua voz como comediante. Sabe, é só você ver a galera que tá... galera que tá hoje, assim, que você fala, putz, esse cara é bom. Vê como ele tava, tipo, há 2 anos atrás. Muito diferente. Sabe? E por que não daqui 2 anos a galera tá também muito diferente? Sabe? Então, isso não é demérito, isso é uma coisa boa. Você evolui como comediante quando você muda. Quando você altera estilo, quando você busca influência nova. E por isso que é importante você assistir muita coisa de comédia, porque aqui no Brasil a gente não tem ainda uma indústria de stand-up comedy. De você morar em, sei lá, Florianópolis ou Cuiabá, ou em Macapá, ou em Teresina, e ter uma cena de stand-up que você possa ir. Você é tipo um open mic que tá começando, tá com 1 ano, e tem uma galera fazendo a 8 anos, sabe? Não tem isso. Galera local. Então assista, cara. A maneira que você tem de assistir, de ter conhecimento de comédia é assistir comediante que você gosta e comediante que você não gosta. Então, assim, uma dica que eu posso dar e quem sou eu pra dar dica, né? Às vezes eu dou muita dica aqui, mas às vezes não é esse lance. Mas é... Cara, você como comediante, assiste tudo que você puder. Eu não vou nem dizer o que você tem que fazer. Eu gosto de assistir tudo que eu puder, assim, de stand-up, que é a minha... Eu assisto até pouca série, assisto pouco filme. Eu sei que eu devo nesse lance de comédia nesse ponto. Mas stand-up, eu tento assistir basicamente tudo. Desde a ficção, a reality show nesse... Eu vou dizer que essa série é um reality show, sabe? Não é reality show, mas é realidade. Set de comediante que eu não conheço no Conan, no Colbert. Você tem tudo na internet, cara. Então, hoje em dia, você ficar preso só o que tem no Netflix ou só o que tem na Amazon é muito pouco. Você tem que vasculhar coisas novas, sabe? E ficar ouvindo o que os outros comediantes estão dizendo. Se outro cara fala assim, ah, tal comediante é bom. Por exemplo, o André Gropo me apresentou um cara que eu sou apaixonado por ele, que é o Andrew Schultz. É um cara muito bom. Um cara que tá fazendo a comédia que eu queria fazer, assim. Mas, obviamente, ele é muito melhor que eu. E tá fazendo a comédia, assim, que eu adoraria fazer. aqui no Brasil. Eu adoraria fazer. Que é uma comédia de... Não é nem humor negro, mas é uma comédia de... takes impopulares sobre assuntos, sabe? É... A coisa que eu conversei até com o Maurício Meirelles quando eu fui abrir o solo dele. É, a gente tava conversando sobre isso até no Clube do Minhoca também. De... Esse tipo de coisa assim de... que eu gosto muito desse tipo de humor. Eu não sei a palavra certa, sabe? Inadequado, eu não sei. Em inglês a gente tem o edge, né? Que é aquela comédia um pouco mais... malvada, um pouco mais que toca em assuntos que não são usuais, talvez, só que não tem a tradução exatamente pra isso. Se você tiver uma tradução, manda, que eu adoraria ter essa tradução em português. Mas por exemplo, ele fala assim, sobre a piada do Donald Trump, do Trump, que ele falou que ele agarrou a mina pela buceta, né? E daí ele faz a piada que ele fala que eu tenho que pensar muito bem como é que ele fala essa piada pra não tirar nada de contexto aqui. Mas ele fala algo assim, se um bilionário me pegar pela genitália, eu vou deixar, porque ele é um bilionário. E se você fala que você nunca faria isso, você nunca foi pega por um bilionário, algo assim. Pareceu merda o jeito que eu falei aqui. Pareceu um merda machista, eu sei. Mas vai assistir, tá no canal dele. Ele é um cara muito bom. Ele é um dos poucos americanos que tá realmente usando bem a internet, usando bem o YouTube. E a gente aqui no Brasil tá na frente disso, eu acho. De usar o YouTube de uma maneira mais comercial, uma maneira de expor mais o trabalho. Lá eles usam muito pouco. Esse é um dos caras bons que tá usando aí de uma maneira boa. Mas enfim, então tem essa galera, o Simon Gibson também do Inside Jokes. É um cara muito bom e diferente estilo, hein, cara. É um cara mais espontaneosão, um cara mais que vai pra linha do absurdo, do... Parece que ele tá improvisando mais no palco. Não sei o quanto que é improviso, não sei o quanto que é pensado, mas ele vai pra uma linha mais assim. A linha que eu acho muito engraçada também. A linha do absurdo eu acho muito, muito divertida. E ele é um cara muito bom também. E foram os dois que mandaram melhor, assim, do que a gente viu na série. E uma série que é legal também, que mostra como você tem que trabalhar duro pra conseguir as coisas na sua carreira. E às vezes, mesmo quando você trabalha duro, você não consegue. Por quê? Porque talvez você... Em primeiro lugar, talvez fosse... Porque mesmo trabalhando tão duro, você não esteja bom bastante ainda. Ainda... E você não pode, assim como eu falei, você não pode sentar no sucesso, você não pode sentar no fracasso. E tudo isso que eu tô falando pra vocês que estão ouvindo, eu falo pra mim também, tá? São pequenos lembretes pra mim mesmo. Então, por mais que você trabalhe duro, às vezes você não consegue. Por que eu não consegui? Porque talvez outros sejam melhores que você. Mesmo você trabalhando duro. Ou você não deu o seu melhor, você não trabalhou tão duro assim. Veja no que você pode... trabalhar mais duro. E tenta de novo, quando você tiver a oportunidade. Entrar no... Que nem o caso deles, né? Entrar no festival. Pô, teve um maluco lá que entrou no festival e ele fez 8 anos de audição. Todo ano ele fazia audição, ele ficou 8, não sei se na nona ou na oitava, ele passou. Mas ele não ficou abatido. Claro, deve ter ficado triste todas as vezes. Mas chegou uma hora que ele falou, eu vou entrar. E ele entrou. E é isso. Cada ano ele trabalhou melhor, trabalhou mais, ele ficou melhor, melhorou as piadas. Chegou uma hora que ele... Foi impossível ignorar o cara, porque ele tava muito bom. E é isso. E às vezes você trabalha duro, mas às vezes tem um cara que trabalha mais duro que você. Você escreve 2 horas por dia, tem um cara que escreve 3. Faz 4 shows na semana, tem um cara que faz 6, 8. Você não sabe. Então não... É muito difícil no mundo da comédia, e eu falo do mundo da comédia porque eu não conheço outro mundo, assim, de profissional. É muito difícil você não tirar o mérito do outro. Aliás, é muito difícil... É muito fácil você tirar o mérito do outro. Eu falei a mesma coisa, né? É muito fácil você tirar o mérito do outro. É muito fácil você falar... Ah, ele conseguiu porque... Desculpa. Ele conseguiu porque ele é amigo de alguém. Ele conseguiu porque ele puxou saco. Ela conseguiu porque ela transou com o maluco, sabe? Então, às vezes, a resposta mais óbvia é... Ele conseguiu ou ela conseguiu porque ela trabalhou mais. Ele quis mais. Ele correu mais atrás. Ele se dedicou mais, sabe? Então tem isso na cabeça. Em qualquer coisa na sua vida. Entrevista de emprego, num assim, uma audição de comédia, num show que você queria fazer, num bar que você queria pegar, outro comediante foi lá e pegou outro bar, fez a noite que você queria fazer, mas ele fez melhor. Então assim, pense, não fica se remoendo. E, de novo, assim, como eu falei já em outro podcast, em outra edição, você se remoer é ruim pra sua carreira. Sabe? Eu assim, tanto de show ruim, quanto de atitude que você toma, quanto de vendo colegas seus ou amigos seus que estão no mesmo patamar que você, indo além e você ficando estacionado, não fica se remoendo. Sabe? Trabalha. Trabalha, que tem coisas que você não consegue... Você não consegue mudar. Você só consegue mudar o seu trabalho, as piadas que você escreve e o quanto você melhora no palco. É isso que você consegue controlar. Tem coisas que você não consegue controlar. Então, claro, você pode ir atrás de objetivos e atrás de coisas, mas você não pode ter 100% de certeza que você vai conquistá-las, né? E sentar ok com isso, tem que estar tranquilo com isso. Uma coisa que eu sempre falava assim, tipo, sempre fiz quando eu ia fazer um show e eu ia mal no show, eu sempre tirava a noite do show pra me lamentar. Então eu me lamentava, fazia um show ruim na terça-feira, eu ficava depois do show triste, ia pra casa triste, dormia triste. No dia seguinte, não pode ficar triste com aquele show. Aquele show passou, só existe o próximo show. E quando que é o próximo show? Ah, daqui uma semana. Maluco, coisa que eu vou te dizer, assim, um conselhão bom. Se você foi mal num show, trate de subir num palco o mais rápido que você puder. Conselho que eu já ouvi de muita gente, eu tô repassando esse conselho. Foi mal no show na terça-feira, às 9 da noite. Se tiver um show terça-feira às 11 que você puder fazer, vá fazer. Pra tirar esse gosto de cocô da sua boca. Tinha um show na quarta-feira, uma quinta... Ah, o mais perto que eu tenho é na sexta. Tenta um antes, se não der, vai na sexta. Mas assim, não fica com medo de subir no palco de novo. Porque o palco é... Cada dia é um dia diferente, cara. E se você ficar nisso de eu sou ruim, você vai ser ruim. Tem muito comediante que não é bom, mas ele tem a confiança de que ele é bom, então ele manda bem. Sabe? Então... Aí que é lance, esteja no palco sempre, cara. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Mas acho que é isso. É uma série legal essa aí do Inside Jokes. Vale a pena você que gosta de saber um pouco mais. Você comediante vai gostar com certeza. Você que se interessa pelo mundo da comédia, mas não é necessariamente comediante, vai ter um take um pouco melhor do que é realmente o mundo da comédia por dentro, assim. Vai ter uns insights interessantes por dentro do que é. Principalmente esse lance de audição de festival, de como é que o cara espera, como é que o cara se prepara pros negócios. E outra coisa, só pra finalizar, eu achei muito interessante, todos os caras tinham agente. Todos os caras tinham um empresário, sabe? E aqui no Brasil isso não existe, cara. E tinha que começar a ter empresário de comédia, agente de comédia. Sabe? Porque isso é tão importante, cara. É que a gente, claro, não tem nenhuma cena ainda estabelecida pra ter esse tipo de profissional. Mas pra conseguir coisa em TV, conseguir coisa em rádio, um programa de... Sabe, um programa de TV, uma participação em algum lugar, um teste em um filme, em uma série. Sabe, isso é tão importante. Então, se você quer ser agente de comédia, você tem um caminho muito, muito grande... A explorar no Brasil. Um campo muito, muito vasto a explorar no Brasil. pensa nisso com carinho, tá bom? É muito lucrativo também, devo te dizer. Pessoal, esse é o podcast Pedro Lemos Não Importa. Antes disso, queria só dizer que Inside Jokes não importa. Agora sim, esse é o episódio 14 do podcast Pedro Lemos Não Importa. De novo, desculpa o atraso. De novo, obrigado pela companhia de vocês. Eu me sinto abraçado toda vez que eu faço podcast. Me sinto acariciado bem no meu períneo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que acompanham, vocês que mandam mensagens. Tô ficando um pouco resfriado, você não acha não? Ficando um pouco o nariz trancado, eu acho. Não vai ser bom isso. Vocês que mandam mensagem pra mim dizendo que estão acompanhando, vocês que marcam nos stories falando que estão escutando, vocês que mandam pros amigos. E vamos tentar trazer mais gente, cada vez mais gente pro podcast. O que vocês acham disso? É legal. E me dá uma forcinha, né? Acho que assim, eu sei que eu dou essa vacilada de não gravar em semana. Eu pulei duas semanas já, eu sei disso. Não seguidas, mas eu sei onde é que eu tô fazendo, hein, cara? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei onde eu tô pisando, calma lá. Não vem dar pitaco no meu trabalho, não! Então... Mas você gosta do meu trabalho, gosta do podcast, manda ver. Quem sabe em breve tem um show de stand-up aí em cartaz do podcast. Hã? Eu com convidados, o que vocês acham disso? Acham uma coisa boa? Manda aí. Você iria assistir um show de stand-up de Pedro Lemos Não Importa? Hã? Vários comediantes, vários convidados. Galera nova fazendo um show bom. Só galera top do bagulho. O que você acha? Eu iria, com certeza. Então é isso. Espero vocês semana que vem. Eu tenho algum show essa semana? Deixa eu pescar no meu celular aqui. Algum showzinho pra galera aí me assistir. Eu não tenho nada. Quarta-feira hoje, não sei se vou postar hoje exatamente, mas quarta-feira hoje tenho Na Fogueira no Clube do Minhoca. E é isso. Eu tenho lá na frente o Comedians dia 25 de julho. Tá? A janela tá mais vazia que a barriga de uma mãe que teve o teste de gravidez dado negativo. Tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Um grande beijo em suas bocas de mochila. E... tchau. Até mais. Não sei mais o que eu tô falando. Tchau, 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 tchau.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro...